Vamos tentar responder aquilo que a gente possa estar entendendo que tenha condições de fazer.
Você que é uma referência muito grande, viu, Ivo, para quando a gente pensou em economia o assunto, quem que é o especialista e poderia nos falar com prioridade também, né, sobre isso, a gente pensou no teu nome. Mas agora, Ivo, já entrando na questão, a Bolsa de Valores brasileira, o Bovespa, despencou 12,17% e tem a maior queda percentual desde 98. No ano, o Ibovespa acumula já uma queda de cerca de 25%. Em uma parte do dia, houve o Circuit Breaker, que é a interrupção das negociações, fato que não ocorria desde maio de 2017. E a nossa pergunta, até em forma mais didática, para quem é leigo, não sabe o que significa essa sigla em inglês, né, o Circuit Breaker, qual é o efeito esperado quando se promove o Circuit Breaker, que paralisou as negociações por 30 minutos no dia de hoje?
Muito bem, acho que eu tenho que fazer primeiro apresentar alguns dados para que a gente possa se situar nisso tudo, né? Uhum. A gente vem de uma situação do coronavírus que vem dificultando o crescimento da economia no mundo todo, e até tem países que, o Brasil, por exemplo, algumas áreas industriais têm até um espaço de crescimento porque não estão chegando produtos da China, mas outras áreas estão com dificuldade porque dependem de peças que vêm da China ou de outros países, enfim, né?
Automobilística, por exemplo.
Principalmente, né? Então a gente vem de uma situação quase que caótica em relação a essa doença que a gente não sabe ainda onde vai dar e vem causando muitos efeitos na economia. Hoje aconteceu que uma queda de braço entre a Arábia Saudita e a Rússia, que praticamente dissolveu a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, onde a Rússia queria aumentar a produção nos países para subir o preço do combustível, e a Arábia Saudita decidiu que não, que ela ia baixar preço e que ia aumentar a produção para ganhar clientes, para ganhar mercado. Então houve essa cisão. E a Arábia Saudita baixou o preço do petróleo em 30%. 30% é praticamente um terço do valor do combustível, né? Então isso causou toda uma confusão muito grande, né? A própria Petrobras, que vem dando lucro, passa a dar prejuízo com essa condição de preço, se isso permanecer. As ações da Petrobras caíram mais de 30%, e assim foram caindo no mundo todo, né? Um monte de coisas, né? Por exemplo, nós temos outras, a Vale caiu quase 15%, CSN 27%, a CVC, que é uma empresa de turismo, essa é mais pelo coronavírus, em 2020 já caiu mais de 50%, né? Dow Jones, 2 mil pontos de queda. As bolsas europeias, 9%, é o maior dos últimos 8 anos. O Bitcoin, 14%, né? Chicago, inclusive, soja, ao redor de 20% a queda de preços. Então, hoje deu uma mexida muito grande no mercado, né? E isso, eu digo sempre que a área financeira é como a gente fala assim, que a parte mais delicada do corpo humano é o bolso. Para mexer ali é complicado, a gente tem um cuidado muito grande com ele. Na economia, a parte mais delicada é a área financeira. Qualquer notícia, ou possível notícia, mexe com esses dados todos. Mas o que significa queda da bolsa, queda do valor das ações? Significa que diminui o valor das empresas, então diminui essa renda variável de quem aplica em fundos, em ações, enfim, né? E isso até eu fico feliz porque o nosso pessoal tem ajudado muita gente em não ir com todos os seus recursos para os rendimentos variáveis. Tem assessorado as pessoas para que eles façam mix, deixando parte na poupança, deixando parte em renda fixa, né? E aventurando com um valor menor. Isso foi a salvação de muita gente, porque então não vão ter uma queda muito brusca em alguns tipos de aplicações, né? Então é nosso papel estar assessorando, estar mostrando isso, e a gente pode ajudar muita gente. É uma pena isso, que é o lado que a gente não está feliz, é que essa queda toda prejudica todo mundo, né? Isso vai trazer outras coisas para baixo, queda, de modo geral, dos preços dos produtos, né? contrabalanceado um pouco pelo valor do dólar que fica lá em cima, né? Então, está havendo queda de preços, mas está havendo uma parte na compensação para quem exporta na troca da moeda. E o dólar agora tende a ficar um pouco mais alto. Os americanos baixaram o seu juro porque sentiram que na crise o dinheiro corre para o tesouro americano, né? E com certeza baixarão ainda mais os juros. Até poderá ficar negativo, como foi em 2009, né? É uma tendência natural, se a crise continuar, se isso aqui, se a Arábia e a Rússia não se entenderem lá, enfim. Então, isso também determina a inflação mais baixa, que era o que vinha acontecendo, juros mais baixos, inclusive, nós tínhamos a projeção que os juros do CDI viria para 4%, o governo interrompeu em 4,25%, disse que não baixaria. Agora já se imagina que o governo vai ter que vir para 3,75 ou coisa assim. Então os juros ficarão mais baixos nessa condição, inflação mais baixa, os preços, a inflação é isso, né? Então fica mais baixo também. Isso dificulta bastante para muitas pessoas. Ajuda para quem exporta na questão da conversão da moeda, porém a questão de preços de bolsa tende a ficar numa situação mais baixa um pouco, né?
Agora, para a gente entender bem o que foi promovido, então, quando se forçou a interrupção das negociações por 30 minutos, quando já estava em 10% de queda do índice da Bovespa no dia de hoje, o que, que se esperava promovendo essa ação, Ivo?
Quando isso já é uma regra da Bolsa. Uhum. Quando cai 10%, interrompe por 30 minutos. Para as pessoas, dá aquele pavor, aquele pânico nas pessoas, o que vai acontecer, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, tiro daqui, boto aonde, compro o dólar, faço o quê, porque está caindo o valor das ações. Então dá 30 minutos de fôlego para as pessoas repensar, acompanhar as notícias e decidir o que fazer. Se isso continuar caindo para 15%, por exemplo, mais uma hora de interrupção, né? Então tem uma regra na bolsa que acontece isso. É um momento de pavor para quem está no negócio, tá? Então já tem uma regra para dar uma aliviada nisso tudo. Se a gente pensar e olhar para frente, acredito assim que a própria Arábia Saudita, ela pode até manter essa regra do preço muito baixo, mas ela perde 15% do seu PIB ano, se ela manter um preço aí de 35 dólares ao petróleo Brent, né? O barril. Então, e ela tem recursos financeiros depositados no mundo para aguentar 5 anos, se quiser. Mas se sabe que a Rússia também está na queda de braço e talvez seja um pouco mais forte nessa caminhada. Então eu acredito que a própria Arábia vai liderar alguns grupos de produtores e vão se reconstruir de outra forma, né? E não vai ser uma coisa para muito tempo. Mas já tem economistas dizendo que o petróleo poderá vir a 20 dólares e está a 35. Então isso traz vários efeitos. Pode baixar frete, baixa custo das indústrias. Mas complica em algumas coisas, né? Porque o petróleo causa uma série de outros problemas. Por exemplo, inviabiliza a indústria do etanol, principalmente etanol de milho. Então, não vai se consumir milho para etanol, que é o produto álcool, né? Uhum. Porque vai sobrar milho ali na frente. Então, causa uma outra situação de aumento de oferta. Talvez a cana, né? Produzir álcool, então cai lá embaixo o rendimento desse produto, né? A não ser que o açúcar compense, mas o álcool vai estar em dificuldade para isso, né? Então tem os prós e os contras. Quanto à doença em si, é uma gripe, como foi H1N1, que vai chegar na gente. Nós só precisamos estar menos vulnerável na hora que a gripe chega, a gente precisa estar forte, vamos dizer assim, né? Não estar debilitado. E apesar de que uma pessoa com mais de 100 anos sarou dessa gripe nova. Então, não vão todo mundo. Mas, claro, as pessoas mais vulneráveis, com mais idade, têm maior risco. Mas se comparassem um inverno chinês com quase 1,5 bilhão de pessoas, o que morre da gripe comum, eles não estão comparando. Talvez seja maior do que o que está morrendo dessa gripe nova. É. E a gripe nova a gente precisa criar resistência. Eu acho que até o governo vem fazendo a parte dele no seguinte sentido: está pedindo que as pessoas façam a vacina da gripe H1N1. não resolve para a gripe nova. Mas em fazendo a vacina H1N1, pelo que o entendimento que eu tive nessa condição, significa que quando a pessoa tiver febre, se ela fez o H1N1, então não seria H1N1, já separa para um grupo que vamos dar um tratamento especial para esse grupo. E quem não fez a vacina, ele poderá estar com H1N1 ou a gripe comum. Então ele pode estar não tendo toda a atenção necessária, porque precisa primeiro descobrir se é esta ou outra gripe, para depois ir para o tratamento oficial, né? Então, acho importante, aí aproveitando, que as pessoas façam a vacina, até para que não possa ter muita gente tendo prioridade, e não vai dar prioridade para ninguém. Então, separa-se aqueles que não serão H1N1, para um tratamento já especializado, e se procura buscar esses outros para tirar dúvida, enfim, fazer um tratamento diferenciado. Então, aproveitando o momento, acho que é bem oportuno também se falar disso, né?
Sempre válido. Agora, Ivo, é tão importante quanto o dia de hoje, que caiu quase 12% o Bovespa, índice que não caía assim desta maneira desde 1998, acho tão importante quanto o dia de hoje vai ser o de amanhã, né? Para saber como vai reagir esse mercado também. Qual que é o caminho para que a gente consiga ter uma recuperação e se ela é possível tão breve quanto antes?
A gente não sabe onde está o fundo do poço. Mas normalmente a hora do pânico dá isso e no outro dia começa revertendo e se ajustando e não sendo uma coisa tão, né? Vamos esperar que seja isso, né? Mas logo depois da meia-noite já vai se saber como é que está na Ásia, né? Os efeitos disso já na madrugada com a Europa, e depois somos nós os últimos aí. Então, nós não temos movimentação de bolsa, de nada nesse período, e somos os últimos a poder agir ou reagir, enfim. Mas acho que não precisa ter pânico. Acho que se a pessoa está com um recurso aplicado num desses itens, no desespero é pior a gente, às vezes, sacar embolsando prejuízo, né? Então, é importante que a pessoa repense, analise, converse, troque ideias e busque uma solução, enfim, né? Mas eu acho que não é de pânico ainda. A gente precisa observar amanhã o que vai acontecer, né? Foi um momento oportuno que a Arábia viu aí assim, né? Só que somado com o problema da gripe, a coisa ficou bastante complexa, né?
Com certeza.
Então, vamos ver o que vai acontecer. Se persistir essa situação, como eu disse, provavelmente o juro americano, que está entre 1,15, 1,25, venha para baixo, ou até zero, ou até fique negativo, né? Porque é muito incrível. Em 2009, a crise foi nos Estados Unidos. E o pessoal pegou o dinheiro e aplicou em dólar, porque achava que era mais seguro no Tesouro americano. O que fez acontecer? Jogou o dólar lá em cima, como está jogando agora, né? E foi seguro, realmente. Mas veja bem, o problema era lá, o dinheiro correu para lá. Agora o problema não é lá, tende o dinheiro correr para lá, né? Sacarem de bolsas, venderem ações, então ainda pode cair um pouco mais e vai para lá. Depois, quando passa o susto, as coisas vão se ajustando aos poucos, né? Então, acho que é isso que a gente tinha assim para colocar para vocês, e qualquer dúvida eu fico à disposição, né? Mas realmente foi uma situação muito diferenciada, né? Coisa assim desde 1991, né? Que não acontece isso, né? E na Europa, a queda da bolsa, 8 anos e não cai tanto de uma vez só, né? Imagina, cair quase um terço do preço do petróleo em uma pancada, né? É uma coisa muito esquisita
isso. Ainda mais o Brasil, que tem uma ligação tão forte, né, por conta de uma das maiores empresas que temos por aqui, a Petrobras, né, que tem como produto primo, né, que é o petróleo. Então, realmente é um baque muito mais sentido no Brasil, pelo menos nessa situação.
Mas eu acho que a gente tem que ir para casa, dormir, acordar amanhã, ver como é que a bolsa vai andar, e as coisas vão se ajustar nos próximos dias, né?
Com certeza.
Então, mais tranquilo. Nessa situação também surgirão oportunidades, né?
Sempre.
E a gente precisa observar e aproveitar o momento da oportunidade que possa estar ocorrendo.
Perfeito. Vamos acompanhando também esse crescimento, enfim, o coronavírus, a sua influência também na economia, não só brasileira, mas mundial também. Ivo Miri Brunheira, presidente do Sicredi RSSC Aliança, que está em período de assembleias também. Agora, puxando um pouco a sardinha pro Sicredi, né, Ivo? A gente tem, no dia de hoje, você vai sair daqui ainda, tem uma assembleia marcada no município de Casca. E aqui na cidade de Marau, a gente também vai ter assembleias sendo realizadas durante essa semana.
Exato, nós hoje temos em Casca, os três próximos dias são as agências de Marau, né? Cada um tem uma data, que eu não estou com ela agora aqui. Depois tem São Domingos e aí a gente inicia as de Santa Catarina. Então a gente tem aí até dia 24 de abril para finalizar todas as assembleias, enfim, e trazer o resultado final aqui para os nossos associados.
Mas a expectativa de ter números positivos, Ivo, perdão pela interrupção?
Tranquilo, não. O resultado nosso foi bom, né? Com juros mais baixos, fez a gente fazer mais negócios, captar mais, emprestar mais. Então, a gente consegue chegar em resultado parecido se a gente percebe o que está acontecendo e a gente busca alternativa, né? Então, ganhando menos, fazendo mais negócios, chega no mesmo resultado, né? Acho que é isso que é importante. Então, a gente fica atento a essas situações de crise também, para a gente poder ir se ajustando a cada dia, a cada momento, né? E chegar no mesmo resultado que a gente pretende chegar no final do ano, né? Então, não vejo nada assim que dê pânico para nós. Pena é o agro nosso que está aí sofrendo com a falta de chuvas, né? E isso vai tumultuar a vida das pessoas, vai criar algumas dificuldades. Mas também, por parte do Sicredi, a gente já está ajustando aí como é que a gente vai fazer para poder que essas pessoas não percam crédito e possam seguir em frente, né? Toda pessoa que tem boa vontade não pode, por um azar da natureza, perder o seu crédito, enfim, né? A gente precisa encontrar um caminho junto com eles, né? E o Sicredi está atento a isso e, tranquilo, a gente vai passar por isso também. É uma coisa que a gente não pode mudar e criar uma solução para isso. Então eu sempre digo que quando a gente não pode mudar uma situação, resolvido está, e a gente precisa olhar para frente e seguir a caminhada, né? Porque tem muitos anos bons pela frente que a gente vai ter que aproveitar e não se aborrecer agora por isso.